Olá, amigos. Hoje temos connosco Francisco e Ernesto. Eles irão discutir, a partir das Escrituras, um novo tema bíblico. No fim deste programa, tenham as vossas canetas prontas e nós vos diremos como obter um livreto grátis. Irá o progresso científico causar a total destruição da raça humana? Será isso o que a Bíblia prediz como sendo o fim do mundo? Francisco e Ernesto estão aqui connosco para debaterem esta e outras questões afins naquele seu habitual espírito de tolerância e de boa vontade. Estas transmissões radiofónicas da Aurora Bíblica são levadas até vós pela Associação Estudantes da Bíblia.
Obrigado, Ernesto. Muitos se perguntarão onde é que todo este processo, aliás, este progresso da ciência irá conduzir o mundo. Mas a Bíblia garante-nos que os desígnios de Deus consistem em a raça humana habitar a Terra para todo sempre. Naturalmente, há certas profecias na Bíblia que têm sido mal interpretadas, o que tem produzido ensinamentos diferentes.
É verdade, Francisco. E eu acabo de encontrar uma dessas profecias. Ela é tirada do Antigo Testamento. E imagino quantas pessoas se terão interrogado sobre o verdadeiro sentido dessa passagem bíblica sobre o assunto. Permita-me que a leia.
Sem dúvida, Ernesto.
Encontramo-la em Sofonias, capítulo 3, versículo 8, e eu vou procurá-la, se me dá um momento. Com licença. Esperai, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é juntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo da minha ira.
Esta profecia parece estar a cumprir-se no tempo presente. Podemos ver o anunciado ajuntamento das nações e congregação dos reinos da terra a materializarem-se progressivamente.
É possível que assim seja, mas o que eu gostaria de ver mais explicada neste momento é a afirmação de que a terra inteira irá ser devorada pelo fogo do zelo de Deus. Francisco, não lhe parece que isto implica uma interpretação demasiado literal da Bíblia?
Como está claramente explicado no livreto O Plano de Deus, a Bíblia usa frequentemente o fogo no seu sentido simbólico para indicar destruição.
Poderá ser que sim, Francisco, mas nesta profecia afirma-se claramente que a terra é devorada pelo fogo, o que parece dever tomar-se num sentido bem literal.
É o que assim lhe parece, Ernesto, mas, de facto, a palavra terra é muitas vezes usada na Bíblia para indicar associação de pessoas ou uma certa ordem social. Em Jeremias 22, 29, lê-se: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor.
Francisco, não pode tratar-se aí do planeta Terra, porque um planeta não tem ouvidos para poder ouvir a palavra do Senhor, não lhe parece?
Claro que não, mas um outro bom exemplo encontramo-lo no Salmo 46, o qual constitui uma outra profecia, também em vias de cumprimento nos dias que correm. No segundo versículo desse Salmo, diz-se que a terra vai ser removida, e no versículo seguinte, que ela foi derretida. Mas no nono e décimo versículos da mesma profecia, é-nos garantido que o Senhor fará cessar todas as guerras até aos confins da terra e que o seu nome será exaltado na terra. Deste modo, torna-se evidente que os dois primeiros empregos da palavra terra são meramente simbólicos. Com efeito, depois de a terra ter sido removida e derretida, o planeta Terra continua aqui, povoado de nações, e o nome de Deus não cessa de ser louvado.
Isso é muito esclarecedor, Francisco. Poderemos dizer que a remoção da Terra e a sua fusão, preditas no Salmo 48, são essencialmente o mesmo que o devorar da Terra pelo zelo do fogo de Deus, de que fala a profecia de Sofonias já há pouco citada, não é assim?
Realmente assim é. Nenhuma dessas profecias menciona a destruição do planeta Terra. Elas referem-se apenas a uma determinada ordem social. Nessa profecia, se diz que, depois da terra ter sido simbolicamente devorada, o Senhor devolverá aos povos uma linguagem impura para que eles possam invocar o seu nome e servi-lo de livre vontade.
Quer dizer que a terra, tomada à letra, não será devorada, mas continuará sendo a moradia dos povos que, por essa altura, já terão aprendido a adorar e a servir o verdadeiro Deus. Francisco, será isso a que você chama o zelo do fogo de Deus, pelo qual a terra irá ser devorada, no sentido figurado, claro?
Ora bem, Jesus descreve este símbolo bíblico como sendo de grande tribulação. O profeta Daniel, por exemplo, anunciou como um tempo de angústia. Como tal, nunca houve desde que existiram nações. Até aquele tempo, é óbvio. A Bíblia usa vários outros símbolos para ilustrar melhor um ou outro aspecto desta grande tribulação, tais como o vento, o bramido do mar, terremotos, inundações e, naturalmente, o fogo também.
O fogo, como sabemos, é altamente destruidor. E, embora as profecias falem dele num sentido figurado, não seria lógico concluir que as tribulações que ele simboliza causarão enormes perdas de vida. Não pensa que isso é verdade?
Eu penso que sim, Ernesto. E Jesus ensinou que tal será o caso. Ele disse mesmo que, a não ser que fosse abreviado o tempo desta grande tribulação, não haveria vida que pudesse ser salva. Mas assegurou-nos que, apesar de tudo, esta presente tribulação que se abateu sobre as nações não será autorizada a continuar até à destruição total da raça humana.
O que é um pensamento bem consolador, tendo em conta as ameaças que pairam sobre as nossas cabeças como resultado das bombas de hidrogênio e dos mísseis balísticos. Mas, Francisco, na profecia de Sofonias que há pouco li, descreve-se o fogo simbólico que destruirá o mundo dos homens como sendo o fogo do zelo de Deus. Deveremos daqui concluir que o grande e amoroso Deus do Universo pode ser influenciado também por sentimentos de ciúme, que lhe parece?
Ora bem, a palavra hebraica que aqui se traduziu por ciúme é igualmente traduzida por zelo noutras passagens do Antigo Testamento. Por exemplo, em Isaías 9, 6 a 7, na profecia referente ao nascimento de Jesus e estabelecimento e triunfo do seu reino, afirma-se aí que o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.
E nada poderá impedir o inteiro e final estabelecimento do reino de Cristo, nem mesmo as instituições pecaminosas e egoístas da terra, não é isso?
Tal é o verdadeiro sentido. E como escreveu o profeta Isaías, que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, o apóstolo Paulo escreveu que Cristo deverá reinar até que todos os seus inimigos tenham sido subjugados e até que a morte seja o último inimigo a ser destruído.
Não admira que Jesus nos tenha ensinado a rezar: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas, Francisco, deveremos nós aceitar a ideia de que nenhuma das profecias bíblicas relacionadas com o fim do mundo se refere à destruição da terra?
Sim, Ernesto, é verdade. Nenhuma delas. A Bíblia garante-nos que Deus fundou a terra para sempre. E, a propósito, escreveu o apóstolo João: não ameis o mundo, porque tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. 1 João 2:15 a 17. Como vê, João explica que espécie de mundo é este que passará, isto é, que um dia irá acabar. Trata-se realmente do mundo pecador, dos homens.
Bem, eu poderia mencionar muitas coisas do mundo de hoje que muita gente gostaria de ver chegadas ao fim, tais como guerras, opressão, crime, ganância, corrupção e assim por diante.
E a respeito de doença, sofrimento e morte?
Olhe, Francisco, se é esse o sentido do fim do mundo, então fico ansioso porque chegue depressa. Suponho que o verdadeiro significado será uma mudança de governação que irá operar-se através de toda a Terra e da qual resultará um mundo novo, não lhe parece?
Exatamente, Ernesto. E isto está bem esclarecido num quadro do Livro do Plano, onde estão representados três mundos. O primeiro começou com a criação de Adão e acabou na altura do grande dilúvio, isto no tempo de Noé. O segundo começou a partir daí e está agora chegando ao fim.
Quero dizer que estamos atualmente assistindo à realização da profecia do fim do mundo.
Estamos vivendo um período de transição que nos introduzirá no novo mundo de Deus, de amanhã. Olhemos, por exemplo, para a desintegração que tem vindo a processar-se desde que rebentou a Primeira Guerra Mundial, portanto, 1914 a 1918, as monarquias hereditárias da Europa sucumbiram. Os governos que as substituíram não têm sido estáveis. Por toda a parte, focos de descontentamento e de instabilidade. Parece ser o tempo perdido por Jesus, em que o coração das gentes se encheu de pavor ao olharem em antecipação para as coisas terríveis, prestes a abaterem sobre a terra.
Mas se depois deste tempo de perturbação vier enfim o reino de Cristo, não precisamos ter medo. Ele tomará então o comando dos assuntos humanos. Eu acho este tempo admirável e sinto-me feliz por viver nele. Suponho que é possível continuar ainda vivos muitos nossos contemporâneos quando for plenamente restabelecido o reino de Cristo.
Certamente, Ernesto. Mas mesmo os que nessa altura já não se encontrarem vivos, mesmo esses terão ainda uma oportunidade de gozar das bênçãos do reino de Cristo.
E como será isso possível, Francisco?
É que os mortos irão ser ressuscitados, como a Bíblia nos garante. O poder de Deus, operador de milagres, que no princípio criou a vida, irá restaurá-la de novo.
E irão os mortos todos ser recuperados para a vida?
Sim, mas não todos de uma só vez. A Bíblia faz menção de uma primeira ressurreição. Os que nesta ressurreição forem libertados da morte, viverão e reinarão com Cristo por um período de 1000 anos. Estes são os que seguiram os passos de Jesus durante a presente época do Evangelho. Como recompensa, serão revestidos de corpos espirituais ou celestes. Os profetas e os outros servos de Deus das épocas passadas serão restituídos à vida como seres humanos perfeitos e servirão como representantes visíveis do reino de Cristo.
E, finalmente, toda a humanidade será despertada do sono da morte, não é? Será essa a promessa da Bíblia?
Certamente que sim, Ernesto. É o que irá acontecer no decorrer dos 1000 anos do reinado de Cristo. Os mortos a serem reintegrados na vida e os que não tiverem passado pela morte prestar-lhes-ão o seu valioso auxílio.
E haverá depois lugar na terra para toda essa gente, Francisco?
Sim, Ernesto. Lugares com fartura. Este é um dos aspectos mais interessantes do assunto. Deus ordenou aos nossos primeiros pais que se multiplicassem e enchessem a terra. Este mandamento será cumprido e Deus se encarregará de evitar que a terra se torne sobrepovoada.
Seria muito estranho se, tendo Deus planeado que as suas criaturas humanas vivessem na terra para sempre, viesse depois a constatar que a terra não dispunha de espaço bastante para todos.
Mas, Ernesto, Deus é demasiado sábio para cometer tal erro. Mas é tempo agora de terminarmos o programa de hoje. Se o caro rádio ouvinte estiver interessado em obter mais informação sobre este tópico tão sugestivo, quer encomendar o citado livreto. Amasdão. Encomende já o referido livreto, que lhe será enviado grátis e livre de encargos, se escrever para Francisco e Ernesto. Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir. Francisco e Ernesto. Frank and Ernest. P.O. Box 60, New York, New York. Código Postal 10116, USA. Volto a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.